Sabe aquele cenário que é provavelmente a realidade de quase todo mundo que está acompanhando a gente agora? Tipo, o relógio bate ali umas 2 da tarde.
Nossa, hora crítica do dia, né?
Exato. A reunião acabou, o almoço já ficou para trás faz o quê? Uma horinha, e bate aquela sonolência pesada. Aquela que começa a competir com a lista gigante de tarefas que a gente ainda tem que entregar.
E os olhos pesam de um jeito que a tela do computador parece que até brilha demais.
Sim. O instinto imediato é tipo levantar e ir buscar mais um café. E junto com esse café, quase sempre vem uma ponta de culpa. Aquela voz interna dizendo que tá faltando disciplina, ou que a culpa é inteiramente daquela hora menos de sono na noite anterior.
É a culpa batendo ponto junto com o cansaço.
Bem isso. E sempre que dá esse horário, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é a bateria de um celular. A gente acorda, tira o corpo da tomada e pensa, tipo, pronto, 100%. Aí a gente acredita que essa energia vai simplesmente descarregando numa linha reta.
O que é um erro gigante, diga-se de passagem.
Pois é, quando chega ali nos 20% à tarde, a gente tenta plugar o corpo numa tomada imaginária, né? Que geralmente vem na forma de um expresso duplo para tentar forçar a barra e fazer a bateria voltar para o verde. Então, o nosso objetivo nessa investigação de hoje é justamente desconstruir isso.
Com certeza, porque olha, essa é provavelmente a pior analogia que a gente criou na vida moderna, sabe? E é exatamente ela que gera essa culpa absurda que as pessoas carregam.
Achar que é fraqueza, né?
Isso. Achar que o cansaço no meio da tarde é um defeito de fábrica ou um sinal de fraqueza de caráter. Mas a verdade é que a gente não é uma bateria de lítio. O corpo humano não é um dispositivo que simplesmente esvazia linearmente conforme o uso.
Tá, mas então o que a gente é?
Nós somos ecossistemas incrivelmente complexos, orquestrados por relógios biológicos internos, que, tipo, já antecipam as nossas necessidades. O objetivo da nossa conversa hoje é mapear os três motores principais que causam esses picos e essas quedas de energia. Porque no momento em que a gente entende a biologia por trás disso,
A gente para de brigar com ela, certo?
exato, a gente percebe que lutar contra o próprio corpo é uma batalha perdida desde o início.
Então vamos esquecer a bateria do celular. Se a gente não é uma bateria, quem é que está no comando dessa oscilação toda? Porque, sério, a sensação que dá é que por volta das 2 da tarde, alguém vai lá e simplesmente desliga o nosso disjuntor principal.
Quem está no comando é o nosso primeiro motor, o ritmo circadiano. E para entender isso, a gente precisa dar nome aos bois. Bem no centro do nosso cérebro, lá no hipotálamo, existe um agrupamento de células chamado núcleo supraquiasmático.
Um nome imponente para um relógio.
Pois é, mas ele merece o nome porque ele é o nosso relógio mestre. E o que é fascinante aqui é como ele se calibra. Ele não está nem aí para o tamanho da nossa lista de tarefas. Ele é sincronizado primariamente pela luz.
Espera, então a luz de fora dita o ritmo lá de dentro?
Exatamente. Quando a luz da manhã entra pelos nossos olhos, ela atinge receptores muito específicos na retina. Esses receptores mandam um sinal elétrico direto para esse relógio mestre, dizendo, tipo, olha, o ciclo começou.
Tá, e como esse relógio espalha essa fofoca para o resto do corpo? Ele usa hormônios, né?
Usa, sim. E a principal ferramenta que ele usa para manter a gente alerta é um hormônio muito mal compreendido, o cortisol.
Nossa, falou em cortisol, a galera já pensa em estresse crônico, doença, cair cabelo.
Ele tem uma péssima fama, mas o cortisol é, na sua essência, o hormônio da prontidão. Quando a gente acorda, acontece o que a neurociência chama de resposta do despertar do cortisol. Nos primeiros 30, 40 minutos da manhã, a gente recebe uma injeção absurda desse hormônio na corrente sanguínea.
É tipo dar a partida no motor a frio.
Perfeito. É literalmente a biologia acelerando o motor para preparar a gente para o esforço da sobrevivência daquele dia.
Mas espera aí. Se a gente tem essa injeção logo cedo, por que isso não se mantém? Quer dizer, se o cortisol é o que deixa a gente alerta, a queda dele é o que causa aquele sono absurdo da tarde.
É parte do motivo, sim. Porque, olha, o que sobe tem que descer. A partir desse pico matinal, os níveis de cortisol começam a declinar progressivamente. A nossa biologia evoluiu para ter um padrão de alerta bifásico.
Bifásico? Como assim?
significa que a gente tem um pico de alerta pela manhã, ali entre as 8 e 10 horas, e um segundo pico no final da tarde, entre 16 e 18 horas. Mas, no meio disso, o núcleo supraquiasmático programou um vale.
Ah, o famoso buraco das 2 da tarde.
Exato. Entre as 14 e 15 horas, a gente entra na janela circadiana de baixo alerta. É biológico.
Sabe que, pensando por um lado evolutivo, isso faz todo sentido. Se a gente imaginar os nossos ancestrais lá na savana africana, caçar ou forragear às 2 da tarde sob aquele sol a pino, ia ser um suicídio térmico.
Totalmente. O corpo evoluiu para forçar a gente a desacelerar no momento mais quente do dia.
E isso explica muita coisa. É por isso que, quando a gente olha para culturas mediterrâneas ou algumas culturas latino-americanas que têm o hábito da sesta, a gente percebe que isso não é, tipo, um luxo cultural ou preguiça.
Não, de jeito nenhum. É sabedoria pura.
Né? Eles meio que institucionalizaram uma janela biológica. Alinharam a rotina da sociedade ao ritmo natural do primeiro motor. Em vez de tentar espremer produtividade de um cérebro que está literalmente programado para descansar nessa hora.
Essa é uma leitura perfeita do cenário. Eles trabalham a favor do corpo, não contra.
Tá, isso explica a lentidão natural. Mas eu preciso te interromper com uma observação prática agora.
Manda.
Porque, olha, se fosse só uma pausa térmica evolutiva, a gente sentiria só uma leve preguicinha, sabe? Aquela vontade de sentar um pouco. Mas em alguns dias não é uma preguiça. É um atropelamento. A gente sente que bateu numa parede de tijolos de tanto cansaço, ao ponto de não conseguir ler um e-mail simples.
É, o cérebro parece que desliga mesmo.
Então, o que que transforma uma maré baixa da evolução num tsunami de exaustão? Tem que ter algo a mais aí.
E tem. E para responder a isso, a gente precisa olhar para o nosso segundo motor, a pressão homeostática do sono. Paralelamente a esse relógio mestre, que é guiado pela luz, a gente tem um sistema de acúmulo de cansaço. E ele é mediado por uma molécula chamada adenosina.
Adenosina, tá. Como é que ela funciona na prática?
Funciona assim. Toda vez que os nossos neurônios disparam, eles consomem energia na forma de uma molécula chamada ATP. Quando o ATP é quebrado para gerar essa energia celular, sobra uma espécie de fumaça, um subproduto metabólico.
Uma fumaça. Gostei da imagem.
É bem isso. E essa fumaça é a adenosina. A cada minuto que a gente passa com os olhos abertos, pensando, trabalhando, essa adenosina vai se acumulando.
Ou seja, o simples ato de estar acordado já está sujando o motor.
Exatamente. Ela vai se acumulando e se ligando a receptores muito específicos no cérebro. Quanto mais receptores estão ocupados por ela, maior é a pressão física para dormir. É uma necessidade biológica inegociável.
E o único jeito de limpar essa fumaça é dormindo, certo?
O único jeito real e sustentável, sim. É o sono que faz a faxina nesses receptores.
E aí que entra a estrela das nossas tardes corporativas, né? O café. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque a gente sempre ouve que a cafeína engana o cérebro.
E engana mesmo.
Tá. Mas quando eu tomo o meu expresso duplo depois do almoço, eu sinto uma euforia real. Eu foco melhor, eu digito mais rápido. Não pode ser só uma ilusão. Deve ter alguma coisa a ver com dopamina também, não é? Eu me recuso a acreditar que o meu café é só um band-aid.
E a sua recusa tem um baita fundamento bioquímico. Não é apenas um band-aid passivo. A forma como a cafeína funciona é brilhante, mas ela é um pouquinho traiçoeira.
Lá vem o balde de água fria.
Olha só, a molécula da cafeína tem um formato estrutural que é quase idêntico ao da adenosina. Então, quando a gente toma aquele café, a cafeína entra no cérebro e age como, imagina, um segurança gigante na porta de uma balada.
Tá, a balada são os receptores.
Exato. Os receptores são a balada. A adenosina, que é a molécula do cansaço, tenta entrar. Mas o segurança, que é a cafeína, barra a porta. Ele ocupa o espaço e não deixa a adenosina se ligar.
Ah, então a cafeína não apaga o cansaço. Ela só tampa os ouvidos do cérebro para ele não sentir a adenosina que já está lá pedindo arrego.
Perfeito. O cérebro fica temporariamente cego para o próprio cansaço.
Tá, mas e a sensação de euforia que eu falei? A dopamina entra onde?
Aí é que tá o pulo do gato. Quando a adenosina se liga aos receptores normalmente, ela também tem a função de frear a liberação de dopamina. E a dopamina, a gente sabe, é o nosso neurotransmissor da motivação. Se a cafeína entra e bloqueia a adenosina, adivinha? Esse freio da dopamina é solto. A dopamina flui muito mais livremente. É por isso que a gente se sente super motivado, eufórico, digitando rápido.
Caramba, faz todo sentido. Mas você falou que ela é traiçoeiro. Qual é o problema, então?
O grande problema é o que está acontecendo do lado de fora da balada.
A fila de adenosina não para de crescer, né? Porque a gente continua acordado e pensando.
Exatamente. A produção da fumaça continua todo vapor. A cafeína não elimina uma única molécula de adenosina. E o segurança, bom, ele não trabalha para sempre.
Uma hora o turno dele acaba.
Isso. Algumas horas depois, o fígado finalmente metaboliza a cafeína. E quando ela desocupa os receptores...
A boiada entra toda de uma vez.
Toda aquela adenosina que estava ali represada e furiosa na fila inunda o cérebro num segundo. É isso que causa aquela queda brusca de energia. O famoso crash.
Nossa, a gente sente todo o cansaço que já estava lá atrás, somado à montanha de cansaço novo que foi produzido enquanto a gente estava se achando o super-homem sob efeito do café.
Você resumiu perfeitamente. A conta chega e chega com juros.
Espera, vamos juntar as peças até aqui então. A gente tem o relógio mestre diminuindo o nosso alerta natural às 14 horas, que é o motor 1.
Isso.
A gente tem a adenosina batendo na porta, acumulada desde a hora que a gente acordou, e no meio disso, o efeito do café da manhã possivelmente acabando e gerando aquele crash. Esse é o motor 2.
Exatamente. E só isso já seria puxado.
Pois é. Isso por si só já derrubaria qualquer um. Mas tudo isso acontece logo depois de um evento muito específico da nossa rotina. O que nos leva para o nosso terceiro motor. Porque o que acontece quando a pessoa soma essa tempestade biológica com, sei lá, um prato gigante de macarrão ao meio-dia? O corpo não entra em colapso?
Entra, e de uma forma bem violenta. Esse é o nosso terceiro motor. A nossa resposta glicêmica, ou seja, o combustível.
O famoso mal de porco, né?
É, o termo popular tem base científica. Olha, o cérebro humano representa só uns 2% do peso do corpo, mas ele consome 20% da nossa energia diária.
É um motor gastão.
Muito! Ele é super exigente e adora a glicose. O problema é que a biologia humana não evoluiu para lidar com essas montanhas de carboidratos refinados e calorias líquidas que a gente consome hoje no almoço.
Aquela pratada de arroz branco, massa, batata frita.
Exato. Quando a gente come esse tipo de refeição, a gente provoca uma enxurrada de glicose na corrente sanguínea de uma vez só.
E o corpo entra em pânico, né? Porque muito açúcar solto no sangue é tóxico.
Precisamente. É perigoso para os vasos sanguíneos. Então, para evitar danos, o pâncreas entra em ação e libera uma quantidade massiva de insulina. O trabalho da insulina é basicamente abrir as células para tirar essa glicose da circulação o mais rápido possível.
Como se fosse um resgate de emergência.
Isso. O problema dos carboidratos ultraprocessados é que eles são absorvidos tão absurdamente rápido que causam um pico irreal. Aí o pâncreas se assusta e exagera na dose de insulina.
Ele manda um exército quando só precisava de um batalhão.
Exato. E essa quantidade gigante de insulina acaba retirando açúcar demais do sangue. E rápido demais. O resultado é que a nossa glicemia despenca para níveis inferiores aos que a gente tinha antes mesmo de começar a comer.
Ah, é a famosa hipoglicemia reativa?
Ela mesma. E é por isso que a gente sente aquela neblina mental assustadora, sabe?
Sei muito bem. Aquela sensação de que o cérebro está funcionando debaixo d'água, as mãos às vezes até ficam meio frias, a gente fica irritado. E bate um desespero por um doce 2 horas depois de ter comido um prato gigante.
Porque o cérebro entrou em estado de privação momentânea de energia. Ele está literalmente pedindo socorro. Então, se a gente conectar tudo isso, a gente entende por que as nossas tardes podem ser absolutamente miseráveis.
É a tempestade perfeita. Vamos recapitular. Motor 1, o cortisol entrando num vale evolutivo. Motor 2, a pressão da adenosina altíssima sendo liberada de uma vez no crash da cafeína. Motor 3, uma hipoglicemia reativa cortando a força motriz do cérebro.
Quando esses três fenômenos se alinham e acontecem ao mesmo tempo por volta das 14 horas, não é só uma lentidão, é uma falha crítica de sistema.
Nossa, é até injusto a gente exigir que a gente mesmo consiga, tipo, focar numa planilha super complexa ou liderar uma reunião de inovação no meio dessa tempestade fisiológica toda. A gente está lutando contra o próprio corpo.
É uma cobrança desumana, na verdade.
Mas aí entra a questão prática, né? Porque a gente não pode simplesmente abandonar tudo, pedir demissão e se mudar para uma caverna para respeitar a evolução. A vida moderna exige que a gente funcione. Então, como é que quem está ouvindo a gente pode usar essa ciência para trabalhar a favor da biologia sem precisar complicar absurdamente a rotina?
Olha, o primeiro passo é parar de colocar obstáculos no caminho do próprio corpo. A gente precisa facilitar as coisas. Começando pela ancoragem daquele relógio mestre que a gente falou.
O núcleo supraquiasmático.
Ele mesmo. Lembra que a gente falou que a luz é o gatilho principal dele?
Lembro, você disse que a luz calibra o ciclo logo de manhã.
Isso. Então, o ato mais poderoso que a gente pode fazer pela nossa energia lá das 2 da tarde acontece, na verdade, logo que a gente acorda. É expor os olhos à luz solar direta nos primeiros 10 a 15 minutos do dia.
Direta, tipo, ir lá fora mesmo?
Ir lá fora. Não serve luz através do vidro fechado do carro, nem janela com insofilme. É luz natural. Isso estimula umas células chamadas células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis da retina.
Células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis. Um belo nome científico para, tipo, vai tomar um sol na cara assim que sai da cama.
Basicamente isso. Elas enviam aquele sinal robusto para o relógio mestre. Isso não só amplifica o pico de cortisol matinal, o que te dá energia na hora, como cria um temporizador super preciso para o corpo, fazendo com que o vale da tarde seja mais suave e o sono da noite seja muito mais profundo.
Genial! É arrumar o começo para não bagunçar o meio. E em relação ao almoço? Porque assim, a gente não quer cortar carboidrato e viver de mastigar alface. A gente só quer estabilizar o combustível para evitar a tal da montanha-russa da insulina.
E não precisa cortar. Não se trata de demonizar os alimentos, mas de amortecer a absorção deles. A estratégia aqui é a ordem e a composição do prato.
Como assim a ordem? Faz diferença o que eu como primeiro?
Faz toda a diferença. Se a gente inicia a refeição com fibras, tipo uma boa salada, e garante que tenha uma fonte de proteína e gordura saudáveis no prato, isso desacelera drasticamente o esvaziamento do estômago.
Ah, cria meio que uma barreira física lá dentro.
Exato. O carboidrato que entra depois, tipo o arroz ou a massa, vai ser absorvido aos poucos, em gotas, em vez de inundar o sangue de uma vez só.
E aí o pâncreas não surta.
Perfeito. A curva de insulina fica super suave e aquela hipoglicemia reativa simplesmente não acontece. Você continua com energia estável.
Tá. E sobre a adenosina? O motor 2. Porque se a gente sabe que ela tá lá acumulada na fila da balada e que o vale do ritmo circadiano vai chegar, a gente não pode só, tipo, aceitar essa janela de baixo alerta.
Devemos aceitar. É o momento de mudar a natureza do trabalho.
É. Eu acho que é o momento perfeito para aquelas tarefas executivas mais automáticas. Sabe, limpar a caixa de e-mails, organizar a mesa, preencher formulário chato. A gente tira a demanda por inovação e criatividade brilhante bem no momento em que a biologia está pedindo uma trégua.
Exatamente. Trabalhar de forma inteligente. E se a pessoa puder, o cochilo é uma ferramenta incrível.
Sério? Mas e aquela sensação de acordar pior do que quando deitou? Às vezes eu cochilo e parece que não sei nem meu nome quando acordo.
Isso acontece porque o cochilo não teve a precisão cirúrgica necessária. Olha, um cochilo de 10 a 20 minutos estourando, feito ali entre 1 e 3 da tarde, é o tempo exato para limpar uma quantidade boa de adenosina dos receptores.
Sem entrar em sono profundo.
Esse é o segredo. Se passar de meia hora, a gente entra no sono de ondas lentas. E acordar no meio disso é o que gera a chamada inércia do sono, que é justamente essa sensação de acordar se sentindo atropelado por um caminhão.
Entendi. 20 minutos é o limite mágico, então. Mas e para quem está no escritório corporativo e não tem como deitar debaixo da mesa?
Para quem não pode dormir, as pausas ativas são o melhor remédio. Levantar da cadeira, caminhar de 5 a 10 minutos e beber uma água, conversar com alguém. Isso reativa a circulação e dá um leve pulso no alerta natural, sem precisar injetar estimulante sintético.
Maravilha! E a gente não pode esquecer a regra de ouro que amarra tudo isso, que é a consistência, né?
Fundamental.
Manter horários consistentes para dormir e acordar. Porque, convenhamos, não adianta fazer tudo certinho na terça-feira, à luz do sol e almoço equilibrado, e no final de semana ir dormir às 4 da manhã e acordar meio-dia. A pessoa acha que o relógio mestre não vai sofrer um jet lag social violento.
Sem dúvida, vai sofrer e vai cobrar caro na segunda-feira. O corpo humano prospera na rotina. A previsibilidade é o que permite que todo esse sistema endócrino se regule com calma.
Faz sentido. Mas olha, isso me leva a uma dúvida muito comum que aparece quando a gente fala de energia. Porque até agora a gente está discutindo oscilações fisiológicas normais, certo? A biologia saudável fazendo o seu trabalho de regulação diária.
Certo.
Como é que a gente consegue diferenciar o que é o nosso ritmo circadiano normal de um sinal de que o corpo está, sei lá, pedindo socorro? Quando é que essa exaustão deixa de ser apenas a soma dos 3 motores e vira um alerta vermelho de que a gente precisa procurar um médico?
Essa linha às vezes parece sutil, mas existem bandeiras vermelhas muito claras. A principal é a fadiga fisiológica, que é a normal, ela é previsível e responde ao descanso. A fadiga patológica, não.
Como assim não responde?
Por exemplo, se a pessoa tem a oportunidade de dormir 8, 9 horas com qualidade aparente num quarto escuro e ainda assim acorda completamente destruída, como se não tivesse nem fechado os olhos. E pior, essa exaustão não melhora nem ao longo da manhã, mesmo com a luz do sol e o café.
Ah, então aquele peso continua direto. Aquela sensação de que o sono foi completamente vazio, não reparador.
Exato. Isso não é um vale circadiano normal, isso é um sinal clínico. E tem também os chamados ataques de sono.
Ataque de sono? Tipo, desmaiar de cansaço?
Quase isso. Uma coisa é dar um bocejo ou sentir a vista pesar olhando para uma planilha monótona lá pelas 2 da tarde. Outra coisa, muito diferente e perigosa, é uma necessidade incontrolável de dormir que faz a pessoa apagar involuntariamente enquanto dirige ou no meio de uma conversa ativa com o chefe.
Caramba, apagar no volante é gravíssimo.
Sim, e isso pode mascarar, por exemplo, uma apneia do sono não diagnosticada, onde a garganta da pessoa fecha à noite e ela tem dezenas de microdespertares por hora lutando por oxigênio. Só que o cérebro apaga isso da memória. Ela não lembra no dia seguinte, mas o corpo sofreu a noite toda.
Nossa! Ou até questões metabólicas silenciadas, né? Como uma tireoide que parou de produzir hormônio suficiente. Uma resistência à insulina tão severa que, mesmo sem comer açúcar puro, a glicose nem consegue mais entrar na célula, deixando o corpo literalmente morrendo de fome no nível celular, mesmo depois de bater um pratão de comida.
Perfeito. E também tem os casos de anemias, deficiência de vitamina B12, falhas nas glândulas adrenais. A mensagem crucial aqui para o nosso público é: a gente só consegue identificar quando algo está clinicamente errado se a gente souber qual é o nosso padrão normal.
Limpar o ruído primeiro.
Exatamente. Quando a gente limpa a sujeira do estilo de vida, tipo a falta de luz de manhã, o excesso de carboidrato isolado no almoço, a montanha russa de litros de café, o que sobra é o nosso verdadeiro ritmo biológico. Se um cansaço paralisante persistir depois dessa faxina na rotina, é hora de investigar fundo com um especialista. Sem culpa, mas com ação.
Faz todo sentido. Bom, para encerrar a nossa investigação de hoje, eu acho que a maior lição é justamente essa mudança radical de perspectiva que você trouxe. A gente precisa urgentemente parar de exigir de nós mesmos uma linha reta de produtividade.
Não somos máquinas.
Não somos. A evolução não projetou a gente para operar com a mesma voltagem, ininterrupta, por 16 horas seguidas. O cansaço no meio da tarde não é fraqueza, não é falta de caráter e, poxa, muito menos preguiça. É só a nossa biologia fazendo exatamente aquilo para qual ela foi lapidada por milênios. Sinalizar o fluxo natural de alerta e repouso.
Tratar o próprio corpo como um inimigo a ser vencido na base do energético e da culpa
Só vai desgastar o sistema até ele quebrar de vez.
Perfeito. É aceitar para performar melhor.
Sem dúvida. A biologia é implacável, gente. Ela sempre vence no final. E só para deixar uma pulguinha atrás da orelha antes da gente ir, expandindo essa ideia de que a gente não pode lutar contra a natureza.
Manda.
Estudos mais recentes sobre a cronobiologia mostram que não é só o nosso cérebro que desacelera depois do almoço. A nossa temperatura corporal basal sofre uma queda mensurável exatamente no início da tarde.
Sério? O corpo esfria?
Esfria, imitando, em menor escala, exatamente o que o corpo faz à noite para induzir o nosso sono profundo. Ou seja, até a termorregulação do nosso próprio sangue está colaborando para fazer a gente parar. Lutar contra isso às 2 da tarde é, literalmente, tentar reaquecer um motor que foi programado pelas estrelas para esfriar.
Uau, isso muda tudo. Realmente, não somos celulares precisando de tomada. Somos ciclos biológicos maravilhosos em constante ajuste. E falando em fatores invisíveis que afetam o nosso funcionamento de formas surpreendentes, na nossa próxima análise, nós vamos investigar um mistério ainda mais perturbador.
Essa eu quero ver.
Pois é. Nós vamos desvendar o que acontece naquelas semanas em que a gente dorme perfeitamente bem, come da melhor forma possível, faz exercícios direitinho e, mesmo assim, a energia simplesmente evapora.
O famoso cansaço fantasma.
Curiosos da vida moderna. E preparem-se, porque o que a neurociência descobriu sobre carga cognitiva e fadiga de decisão no nosso dia a dia é absolutamente chocante. Um abraço e até lá.